Na penúltima mensagem desta série, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã sobre quando Deus intervém na história do seu povo de maneira escondida, agindo nos bastidores, atrás das cortinas, não fazendo, não realizando nenhum milagre, não pronunciando qualquer palavra e nem mesmo tendo o seu nome, ao menos uma vez, mencionado. Onde encontramos isso na Bíblia? Desse Deus que age nos bastidores. No livro de Ester. No livro de Ester, ao longo de 10 capítulos, nós vamos encontrar a fantástica história do livramento e da vitória de Israel sobre os seus inimigos. E essa história vai sendo contada enquanto Deus permanece ausente e silencioso. Isso não te impressiona? Um livro da Bíblia, onde Deus simplesmente não dá as caras, onde Deus não entra em cena, não te chama a atenção isso? Mas sabe o que é mais impressionante ainda? É que à medida em que você vai lendo a história, vai lendo a narrativa, lá no livro de Ester, você vai, na medida em que você vai acompanhando a trama, o desenrolar dos acontecimentos, os acasos, as coincidências, as boas e as más ações dos homens, ao mesmo tempo você vai vendo Deus por trás de tudo, conduzindo a história com a sua mão invisível, exercendo a sua providência, a sua soberania e o seu cuidado em favor do seu povo. E é impossível não ficarmos maravilhados com a genialidade do autor. Nós não sabemos o autor humano, sabemos o autor divino, o Espírito Santo que inspirou essa porção da Bíblia. Nós cremos nisto, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, a genialidade do Espírito Santo de Deus, que fala o tempo todo de Deus, sem que com isso precise se referir a Ele. Nem mesmo o nome de Deus aparece aqui. A palavra Deus não aparece no livro de Ester, nem a palavra Senhor. Você não vai encontrar a expressão, e disse Deus. E você também não vai encontrar ninguém falando com Deus. Nem mesmo a palavra oração aparece no livro. O mais próximo de alguma coisa religiosa que tem no livro é a palavra jejum. Mas não associa a oração ao jejum. Subentende-se. Além disso, ou somado a isso, ou para completar, trata-se de uma narrativa com todos os ingredientes que prendem o leitor. Aqui você vai encontrar poder. Toda história tem que ter poder. É isso que move o ser humano. Luxo. Ostentação. Romance. Intriga. Conspiração. Suspense. E o que mais gostoso na história? Reviravoltas. Eu gostaria de incentivá-los a ler o livro de Esther. Essa semana, enquanto preparava essa mensagem, pude lê-lo novamente. E li numa sentada só, porque é impossível a gente não parar. Mesmo conhecendo a história. Nesta manhã, nós não teremos condições de ler os 10 capítulos. Mas nós vamos nos deter num trecho que é considerado o mais importante e decisivo da história. Então, fica aí para você o convite à leitura do livro de Esther. Se você nunca leu o livro de Esther, está antes do livro de Jó. Leia. Quem sabe hoje à tarde, domingo, volte o seu olhar para o livro de Esther. Você não vai parar de ler o livro. Muito bom. Quero convidá-los à leitura de Esther capítulo 4, versos 7 a 17. O texto aparecerá para aqueles que nos acompanham. Vamos fazer uma brevíssima oração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Ó Deus, que a tua palavra encontre abrigo, guarida no coração e na mente e na vida de cada um. Em nome de Cristo, amém. Esther capítulo 4, versos 7 a 17. Palavra do Senhor. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã, para os destruir os judeus, para que o mostrasse a Esther, e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, a Tá, e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Nós sabemos que, embora fosse judia e de condição humilde, Esther acabou se tornando a rainha do grande e poderoso império persa. Isso por volta do ano 485 antes de Cristo, depois do exílio da Babilônia. A Babilônia cai sob o poder do império persa. Ciro já havia decretado que os judeus pudessem voltar a Jerusalém, mas muitos ficaram em outras partes do Império Persa, como é o caso aqui, como é o caso de Esther, como é o caso de Neemias, por exemplo. E o que que acontece? Esther, vocês verão se forem ler o livro, ela vence um concurso de beleza e cai nas graças do rei Assuero, que se casa com Esther e ela se torna rainha. Eu estou resumindo muito aqui. Só que um alto oficial do rei, um cara muito maligno, muito do inimigo, chamado Amã, movido pelo ódio que ele nutria por Mordecai, que era primo de Esther, e que havia criado a Esther, porque Esther era órfã, este Mordecai, ele não se curvava perante Amã, todos se curvavam, menos Mordecai. E por isso, Amã fica com muita raiva, furioso contra Mordecai. Só que Amã, ao invés de punir apenas a Mordecai, ele resolve algo muito pior: acabar com o povo de Mordecai, com o povo judeu. E o que que ele faz? O povo judeu estava espalhado por todo o império da Pérsia, que ia da Índia à Etiópia, um grande império. E o que que ele faz então? Ele consegue junto ao rei uma ordem, uma licença para exterminar todo o povo judeu num determinado dia, conclamando os vizinhos dos judeus a matá-los e a saquear todos os seus bens. Então veja, nós temos aqui a ordem para um extermínio de um povo. Aqui sim cabe a palavra genocídio. Imagine qual era a vantagem. Tudo que você conseguir de determinada família, isso espalhado por todo o império, tudo será seu. Parte disso você trará como um imposto para o rei. E é claro que Amã construiu toda uma história, e o rei, assinando vários decretos por dia, aí tá bom, assinou também. Falou em dinheiro, falou que isso ia trazer lucro para ele. E Amã sequer cita o nome do povo que seria exterminado. De modo ardiloso, ele conseguiu que o rei assinasse esse decreto, com dia, hora e local marcado para o extermínio do povo. E essa notícia corre por todo o império de maneira veloz. Isso gera, inevitavelmente, angústia e desespero entre todo o povo judeu espalhado pelo império, inclusive na própria Palestina, porque Jerusalém também estava debaixo do Império Persa. Pois bem, diante dessa terrível ameaça ou sentença de morte, Mordecai procura Esther, a sua prima, lá no palácio, e diz a ela que ela tem que usar a sua posição de rainha para evitar essa ameaça. E é aqui que nós chegamos no nosso texto. Nós estamos exatamente aqui. Mas aí, queridos irmãos, vem a pergunta: o que essa história tem a ver comigo e com você? O que essa história tem a nos ensinar hoje? Nós poderíamos dizer que várias coisas ou várias lições. Mas sabe qual é a principal? A principal é de que, embora Deus possa parecer às vezes distante, silencioso e inativo, Ele está sempre agindo e conduzindo todas as coisas para o fim que Ele deseja e que Ele estabeleceu. É aquilo que nós acabamos de cantar: no controle tu estás. E foi aquilo que nós lemos no início do culto, na confissão de Jó, que diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso, nesta manhã, esta lição já traz para cada um de nós esperança. Porque pode ser que muitas vezes você também tenha essa percepção, ou esteja vivendo como o povo lá no passado. Onde Deus está no meio de tudo isso? Como é que pode haver um decreto definindo, determinando a morte de todo o povo de Deus? Talvez você esteja vivendo um drama na sua vida pessoal, familiar, talvez se perguntando: Deus, onde tu estás? Quero dizer a você: não se desespere, Deus não perdeu o controle. Talvez Ele esteja atrás, talvez não, com certeza, Ele está agindo nos bastidores. Esse é o tema da nossa reflexão da manhã. Deus age nos bastidores. Então essa é a lição primordial do livro. Se você ficar com essa lição, eu creio que o meu objetivo aqui, o meu papel, terá sido cumprido nesta manhã. Mas eu gostaria de trazer duas lições para nós, à luz do texto que nós acabamos de ler e também do tema que eu estou propondo. Primeira lição: enquanto Deus age nos bastidores, escute bem aqui, nós sabemos que Deus está agindo nos bastidores. Pois bem, enquanto Deus age nos bastidores, eu e você somos chamados, somos desafiados a entrar em cena, a agir, a fazer o que nos compete, o que está ao nosso alcance. Essa é a primeira lição que nós encontramos aqui. E aí a gente volta de novo o nosso olhar para o livro de Esther. Porque Esther vivia no palácio, desfrutando e usufruindo de todos os privilégios e benesses que uma rainha podia ter. O luxo e a segurança do palácio. Ela era servida por 7 criadas. Ela tinha ao seu dispor um guarda-roupa exuberante, roupas caras. Ela vivia para cuidar do seu corpo, da sua beleza, da sua estética. Ela vivia num mundo à parte, numa redoma. E olha que interessante, todo o império sabia do edito do rei, menos Esther. Na sala ao lado do rei, ele havia expedido o decreto. Esther talvez estivesse a poucos metros da sala onde o rei assinou o decreto. E ela não sabia. Ela era judia. Ela não havia, orientada pelo seu primo, dado a informação no concurso de beleza de que ela era judia. Estrategicamente, ela silenciou acerca disto. E o autor das escrituras não faz nenhum juízo de moral sobre essa questão. Se ela fez certo ou está errado, aí cabe ao leitor pensar. Porém, neste momento, quando o seu primo vai até ela ao palácio, através de um terceiro lá, que levava as comunicações, porque ele estava todo vestido de saco, porque ele estava já jejuando. E ninguém podia entrar com essas roupas no palácio, e Esther até quer oferecer roupas adequadas e próprias, mas ele fala, não, a situação é urgente, a situação é terrível, e eu não vou trocar as minhas roupas. Bom, enfim, nós lemos o diálogo. E eu fiquei pensando aqui, que de uma hora para outra, gente, o mundo de Esther é abalado. Ela ficou sem chão. Já viu isso acontecendo? Você pode estar numa situação tranquila, de segurança, mas de repente algo acontece que esse mundo se estremece. Foi quando Esther foi desafiada a entrar em cena, a entrar em ação. Uma vez que o destino dela e do seu povo estavam em jogo. E isso significava, primeiro, comparecer diante do rei sem ser chamada. Ora, lá no primeiro capítulo, nós já vimos um caso de afronta ao rei, e também não vou entrar no mérito da questão, quando a antiga rainha Vasti decide simplesmente não atender à ordem do rei. Ela é deposta. Agora nós vamos ter uma outra rainha, que vai infringir uma outra regra, conhecidíssima de todos. Ninguém, em absoluto, poderia comparecer diante do rei, sem a sua permissão, sem ser chamado. Não pode aparecer do nada. Por mais bela que fosse, por mais encantadora que fosse, ela tinha que seguir o protocolo, o script, somente comparecer diante do rei se for chamada. E já havia 30 dias que o rei não havia e não a chamava. Pois bem, segundo, ela teria que revelar agora a sua identidade e dizer em alto e em bom som, eu sou judia e esse decreto é contra a minha vida também. E terceiro, ela teria que suplicar misericórdia por ela e pelo seu povo. Tarefa fácil ou difícil? O que você faria? E aqui eu gostaria de propor a seguinte reflexão já para nós. Crer no Deus soberano, que age nos bastidores, mas sem perder o controle de tudo o que acontece, não deve nos conduzir à passividade, à inação, à acomodação. Pelo contrário, eu e você somos chamados a agir em favor do reino, em favor da proclamação do evangelho, em favor da edificação da sua igreja no mundo, em favor da nossa própria salvação e santificação também. Porque a palavra de Deus coloca isso de modo muito claro na carta de Paulo aos Filipenses. Quando ele une tanto o aspecto da soberania de Deus, quanto da ação humana, quando ele diz o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então essas duas verdades têm que estar muito bem harmonizadas e compreendidas na nossa vida cristã. Cremos um Deus soberano que tem tudo sob controle, mas isso não exclui o fato de que eu preciso agir, eu preciso atuar, eu preciso tomar providências concretas. Eu estou orando pela minha casa, estou orando pela minha família, mas há coisas que Deus pede para que eu faça, para que você faça. Isso em relação a todas as dimensões da nossa existência, da nossa atuação no mundo em que vivemos, na nossa participação aqui na vida da comunidade de fé, Quando nós vemos deficiências e fraquezas na vida da igreja, e muito facilmente apontamos o dedo e dizemos, falta isso, falta aquilo. Mas em que medida eu respondo a isto dizendo, Senhor, conta comigo. Estou aqui, como Isaías, eis-me aqui, Senhor. Voltando para o nosso texto. Era inegável o risco que Esther corria se ela comparecesse diante do rei sem ser convocada. Como vimos, se o rei não estendesse o cetro de ouro, ela seria inapelavelmente morta. Portanto, ela mais do que ninguém poderia dizer ao seu primo, olha querido primo, sinto muito, é muito arriscado, não contem comigo. Todos os argumentos estavam a seu favor. E prevendo que isso pudesse acontecer, porque somos humanos, Mardoqueu, seu primo, manda dizer a Esther, e eu repito o que ele manda dizer a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. Veja, sem falar de Deus, ele fala de Deus. Qual seria, quem seria aquele que iria levantar livramento para o povo judeu? Se Esther recusasse a fazê-lo. Ele fala de Deus, sem citar o nome de Deus. Ele cria em Deus, por isso ele não se dobrava perante Amã, porque o judeu não se dobra perante ninguém, a não ser perante seu Deus. Primeiro mandamento. Se todos os judeus fossem mortos, Esther também seria descoberta e assassinada. E se os judeus não fossem mortos, Esther seria considerada uma traidora. Difícil, né? Como vimos, voltando para a aplicação para a gente, eu disse que eu e vocês somos desafiados a agir, a entrar em cena, nesse mundão que Deus nos colocou. E isso pode exigir muitas vezes abnegação, entrega, sacrifício, custos e perseguição. Sabemos que em várias partes do mundo, muitos cristãos que têm se colocado diante do Senhor, debaixo de regimes totalitários e que perseguem os cristãos, eles são perseguidos. Todavia, queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos perder de vista quão grande é o privilégio de sermos usados por Deus. Deus conta conosco, mesmo com as nossas falhas e limitações. Porém, se nós não quisermos ser usados por Deus, se nós abrirmos mão do privilégio de sermos instrumentos nas suas mãos, pode ter certeza de uma coisa, Ele vai levantar alguém para preencher a nossa missão. Só que as oportunidades que nós perdemos, não empobrecem o reino, mas a nós mesmos. Quantas vezes dizemos a Deus, não tenho tempo, não tenho capacidade, não sei fazer, peça para outro. O que Deus te chamou para fazer? O que Ele colocou nas tuas mãos para realizar? Um dia vamos prestar contas, lembra a parábola dos talentos? Que foi contada no contexto do sermão escatológico. Um dia daremos contas daquilo que Ele nos tem dado e nos tem abençoado. Segunda lição, falei que são duas e você pode ficar tranquilo, só duas. Enquanto Deus age nos bastidores, eu devo procurar cumprir o seu propósito para a minha vida. São duas lições que estão conectadas. Eu vou repetir. Enquanto Deus age nos bastidores, eu devo procurar cumprir o seu propósito para a minha vida. Mais uma vez, atentemos para as palavras de Mordecai. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Aqui de novo ele fala de Deus, sem citar Deus. Foste elevada. Alguém te elevou. Quem é esse alguém? Em outras palavras, Mordecai está dizendo a Esther: você já parou para pensar porque Deus te trouxe aqui, Esther? Será que foi tão somente para usufruir do bom e do melhor? Não que isso seja errado. Não. Deus é aquele que proporciona tudo para o nosso aprazimento. Não. Ele poderia continuar dizendo: será que você chegou aqui tão somente por causa da sua beleza e da sua formosura? Quem lhe deu a beleza e a formosura? Quem te capacitou? Não, Esther. Foi Deus quem te colocou aqui. E Ele te colocou numa posição estratégica, justamente para essa hora, para esse momento e para esse propósito. Amém. Você já parou para pensar que você não está aqui por acaso? Você já parou para pensar que Deus tem um plano, tem um propósito para a sua vida? E que esse propósito é muito maior que a sua realização pessoal ou mesmo a sua felicidade? E que esse propósito está ligado à expansão do seu reino no mundo? E que esse propósito envolve tudo o que somos, tudo o que temos e fazemos? E que esse propósito envolve os nossos recursos, a nossa vocação, a nossa profissão, os nossos dons? O sociólogo cristão Paul Freston, que já esteve várias vezes conosco, ele afirma o seguinte: a nossa profissão e carreira devem ser resgatadas da esfera medíocre da simples busca por comodidade e prazer e reconsagrada à missão do reino de Deus no mundo. Amém. Conhecer o propósito de Deus e principalmente sermos guiados e dirigidos por esse propósito trará sentido e significado para as nossas vidas, libertando-nos assim de uma existência fútil e vazia. É o propósito. A gente sabe que o nosso propósito maior é glorificá-lo, é adorá-lo, é proclamar a glória de Deus. Mas o propósito dele também envolve o nosso agir, o nosso atuar, independentemente da sua vocação, da sua carreira, onde Deus te colocar. Eu quero concluir. Queridos irmãos e irmãs, a história do livro de Esther prossegue, a partir desse texto, com a firme decisão de Esther de agir pelo bem do seu povo. E ela assume aqui o protagonismo. Antes disto, apenas uma vez ela foi chamada de rainha. Depois dessa decisão, 13 vezes. Antes ela só obedecia. Obedecia o primo, agora o primo vai obedecê-la. E ela vai começar a dar ordens. E uma dessas primeiras ordens é: convoque um jejum. Não fala, interessante, como eu disse, não fala de oração, mas está implícito. por 3 dias, eu vou jejuar, vou comparecer perante o rei. E nesses 3 dias, ela monta toda uma estratégia, e não podiam faltar os banquetes, porque o outro tom do livro é muito banquete. E ela vai preparar, vocês vão ler, não vou contar. O fato é que ela se coloca totalmente nas mãos de Deus, procurando cumprir a missão e o propósito de Deus para ela. E enquanto ela agia estrategicamente para reverter a situação e mudar o curso dos acontecimentos, nos bastidores, Deus também agia, transformando o mal em bem, o caos em esperança. Logo depois dessa decisão, vou contar só um pouquinho, o rei vai ter uma insônia. Escute, leia depois qual foi o resultado dessa insônia. Não vou contar. Só quero dizer para vocês que no final, tudo terminou em festa. Terminou com muita alegria. Estou dando o final, né? Mas vai bom. É uma festa. E é uma festa que até hoje a comunidade judaica celebra. Com muita alegria. É uma espécie de carnaval para os judeus. Eu já assisti no YouTube a celebração da festa do Purim. Purim vem da palavra sorte, porque Amã tirou a sorte para o dia em que os judeus seriam mortos. E não foi tanto uma sorte assim, porque é como se ele fizesse o sorteio em janeiro e caísse em dezembro para ser morto os judeus. Então houve um tempo de preparação. Purim. Essa é uma festa interessante, que não é mosaica. E por que que eu estou falando disto? Porque é justamente a origem dessa festa, Purim, que os judeus entenderam que o livro de Esther deveria ser incluído no cânon das escrituras. Mesmo sem aparecer uma única vez o nome de Deus, um livro que eu costumo dizer extremamente secularizado e profano, porque, aliás, para a gente falar de Deus, a gente precisa ficar falando o tempo todo de Deus. Eu acho que é uma lição também que está aqui. Mas a ideia é que eles falaram o seguinte: nós temos que incluir no cânon para mostrar as origens dessa nossa festa. Por que que até hoje a gente celebra o Purim? Eles se vestem de Amã, de Esther, de Mordecai, fazem zoada, é carnaval, é alegria. Essa é a razão. Mas e para nós cristãos, qual é a razão maior? Nós não celebramos o Purim. Não. Se alguma igreja evangélica sai por aí, vamos festejar o Purim. Não tem nada a ver. Qual é a razão pela qual nós cristãos entendemos que Deus preservou o livro de Esther, aqui nas escrituras, no cânon das escrituras? Sabe por quê, queridos? Por uma razão muito especial. É porque essa história da preservação do povo judeu obedecia ao plano divino de que o Salvador, o Messias prometido, nasceria desse povo. Portanto, ele não poderia ser extinto e nem exterminado. No momento certo, o que Paulo vai dizer: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que que significa isso? Que Jesus nasceu de uma mãe judia, no povo judeu. E por isso a palavra de Jesus, a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Então Deus preservou o seu povo para que a profecia se cumprisse. E Deus não iria permitir a extinção do seu povo. Isso na perspectiva histórica. Jesus, nós sabemos, é Deus, homem. Enquanto homem, nasceu na história, nasceu judeu. E na perspectiva da eternidade, Jesus Cristo, Filho de Deus, vivia no melhor dos palácios, cercado da maior beleza e glória, mas por vontade própria, deixou tudo para trás. Filipenses 2 afirma que ele era igual ao Pai, contudo não se apegou a isso, ao contrário, esvaziou a si mesmo e foi, por nossa causa, condenado. E Jesus não fez isso arriscando a sua vida, mas entregando-a. Jesus não disse como Esther: se preciso morrer, morrerei. Mas ele disse: quando eu morrer, eu morrerei. Jesus Cristo foi para a cruz e nela morreu, expiando assim o nosso pecado. E Jesus se encontra agora sentado no trono do universo. E o favor que ele obteve é nosso, se nós crermos nele. Ele é o mediador por excelência. Ele é o teu mediador. Ele é o meu mediador. Ele é o nosso mediador. Que Deus nos abençoe.